Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
E aí, investidor Sussa, você sabia que essa crise ambiental que tá de um tamanho gigante aí no mundo, um monte de catástrofe, pode afetar diretamente o seu bolso e seus investimentos?
E no Brasil que não falta problema, né? A gente tá com problema de crise hídrica, crise energética, estiagem e além de todo mundo olhando pra Amazônia que literalmente está sumindo do mapa.
Isso tá causando um monte de problema como inflação, transtorno de crise hídrica, quebra de safra, encarecimento da energia e parece que isso não é um problema exclusivo do Brasil, não. Tá rolando isso no mundo inteiro.
E você deve estar se perguntando, qual a solução para tudo isso? Você já ouviu falar numa expressão chamada seguir o dinheiro ou follow the money? É por aí que caminha a coisa, porque mundialmente surgiu uma diretriz mundial que proíbe literalmente alguns fundos, algumas empresas de investirem em aplicações que não respeitam o meio ambiente ou que não seguem outras pautas socialmente responsáveis.
Eu sou o César Esperandio.
Eu sou a Yolanda Fordelone e nós somos o EconoWeek, a tradução da economia e dos investimentos.
Então já se inscreve aqui embaixo para fazer parte da comunidade EconoWeek e ter mais dicas de inteligência financeira e já deixa seu like porque hoje a gente vai te explicar, na verdade vai te mostrar o tamanho do problema da crise ambiental no Brasil e no mundo.
Explicar o que são os investimentos ESG ou ESG em inglês, será que eles são tendência de fato?
E vamos te mostrar alguns investimentos ESG que são socialmente responsáveis, preocupados com o investimento, mas como você pode aplicar nele? Quais são os investimentos mínimos? Quanto que ele está rendendo? É isso que a gente vai te mostrar agora. É isso aí, EconoWeeker! Mais um vídeo de tradução da economia, mais um vídeo de tradução dos investimentos. Eu já vou começar perguntando pra Yoyo, pegando ela no pulo, lógico. Yoyo, você já investe em algum fundo ESG? Tem alguma coisa assim na sua carteira?
Olha, já tive na minha carteira dois fundos que seguiam o índice de governança aqui da Bolsa, o ISE, mas eles saíram da minha carteira faz alguns anos. E aí sim, quando eu compro ação, eu costumo olhar assim esses critérios, porque eu acredito que é cada vez mais forte essa tendência mundial. Mas atualmente as empresas ESG não estão na minha carteira porque eu tive que vender por mudanças aí pessoais, tô refazendo minha carteira, mas sempre olho esses critérios. Mas e você, Cezita?
Cara, eu tenho certeza que essa é a pauta do futuro, mas atualmente eu não aplico em nenhum fundo ESG não, mas isso tá no meu radar, tanto que foi fazendo essa pesquisa de quais fundos valem a pena, quanto que eles estão rendendo, que eu resolvi fazer esse vídeo pra galera. E você, você acha que realmente ESG é o futuro? Você acredita nesses investimentos? Tem interesse? Comenta aqui embaixo.
Mas eu não entendi se a crise ambiental é de fato um problema. Pra começo de conversa, 2020 foi o ano mais quente da história e com mais furacões. Até rolou um tornado, sim, um tornado aqui no Brasil, cara. País tupiniquim, nunca teve isso aqui.
E as tempestades de areia em pleno interior de São Paulo. Meu Deus do céu, quem lembra disso? Eu podia até ficar falando de um monte de crise ambiental que afeta o mundo inteiro. Teve um monte de incêndio, um monte de queimada ao redor do mundo, enchentes devastadoras, mas eu vou concentrar minha atenção na crise ambiental aqui do Brasil e quais investimentos a gente tem disponíveis aqui no Brasil que você brasileiro pode investir para ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor, mais habitável, se você também concluiu que isso precisa ser diferente.
Há meses, os produtores aqui do Brasil têm sofrido com a falta de água. Por quê? Porque não chove. E aí, segundo o levantamento da rede de pesquisadores Mata e Biomas, em 35 anos, o Brasil perdeu cerca de 15% da sua superfície de água. É como se um lago maior do que o estado de Alagoas tivesse simplesmente secado.
Pior é que isso não é aleatório, muito pelo contrário. O Brasil tem grande responsabilidade sobre essa degradação ambiental. Outra pesquisa mostrou que 20% de todo o território brasileiro foi queimado nos últimos 30 anos, literalmente destruído.
E pra quem não sabe, as queimadas acabam deixando o chão limpo e também muito mais quente, o que faz com que a terra tenha um pouco mais de dificuldade para absorver a água. E no fim das contas, se cria um ciclo destrutivo, porque as queimadas aumentam a seca, que por sua vez aumentam as queimadas.
Isso é horrível pra economia, pros investimentos e também pra geração de emprego. E a Amazônia, como você já ouviu falar, é conhecida como o pulmão do mundo e acaba afetando o mundo inteiro. Todo esse desmatamento, todas essas queimadas por aqui estão fazendo a Amazônia emitir, jogar muito mais CO2, muito mais gás carbônico para a atmosfera global, acelerando as mudanças climáticas ao redor do mundo inteiro. Basicamente, o papel de uma floresta tão densa, tão grande como a Amazônia é absorver o gás carbônico e o CO2 da atmosfera, mas hoje em dia já inverteu esse papel e a Amazônia tá mais emitindo gás carbônico do que de fato absorvendo.
Mas não é só a parte desmatada e queimada que acaba prejudicando o meio ambiente. Os cientistas notícias também têm chamado a atenção para algo que pouca gente acaba observando, que é a emissão indireta de CO2 que resta da floresta depois de queimada ou desmatada. Quando tem um desmatamento na floresta, a parte que sobra também acaba sendo afetada. Isso porque o bioma acaba sendo degradado, fica sobrecarregado e faz com que ele solte mais CO2, mais metano, mais gases do efeito estufa.
Isso não é achismo, já tem alguns estudos como esse que está aparecendo na sua tela que prova que a Amazônia foi destruída a tal ponto que ela está, de fato, mais emitindo CO2 na atmosfera do que de fato absorvendo como ela fazia no passado. Daqui a pouquinho a gente vai te mostrar essas aplicações, esses investimentos em fundos ESG, mas na verdade eles são mais recomendados para aquelas pessoas que já têm um pouquinho mais de experiência com os investimentos. Por outro lado, tem vários CDBs que são emitidos por empresas que estão dentro dos fundos de investimentos ESG e são socialmente e ambientalmente responsáveis. Se você quer saber mais como investir em CDBs, que inclusive estão com a rentabilidade em alta no momento, você tem que ver esse vídeo aqui, não perde.
Como combater essa crise ambiental no mundo que a gente pintou aí para vocês? Já tá mais que claro que ela tá ocorrendo. Para começo de conversa, em 2021, a China, que é a fábrica do mundo, lançou o maior mercado de carbono do mundo, em que ela obriga as empresas de energia a reduzirem a emissão de gás de efeito estufa. Elas vão ter que reduzir a emissão até um limite. Se elas ultrapassarem esse limite, tem duas possibilidades: ou elas vão pagar multa ou vão ter que comprar créditos das empresas que conseguiram atingir as metas de redução.
Dessa maneira, a China tem o plano pretensioso de se tornar carbono neutro até 2060, ou seja, zerar a emissão desses gases poluentes até 2060. Que não significa que ela vai parar de gerar gases poluentes, mas ela criou um mercado que vai neutralizar isso. É como se você destruísse uma árvore e plantasse outras duas no lugar. Na Europa, esse tipo de mercado de carbono, de tentar reduzir a emissão de poluentes, já existe há quase 20 anos. Inclusive aqui na América Latina já tem países bem avançados, como México e Colômbia, mas infelizmente o Brasil tá fora dessa.
E olha que para fazer as coisas mudarem por aqui não seria nem tão difícil, afinal o Brasil tem muito recurso natural. Tem muito vento, quem não ouviu falar sobre a energia eólica lá no Nordeste? Tem muita área para você investir em energia solar, tem muita água, muito rio, então imagina a quantidade de energia hidrelétrica que a gente poderia gerar.
Todas essas são fontes de energia limpa, sustentáveis, mas vamos com calma, né? A gente tá com falta d'água ultimamente e tá com problema justamente para gerar essa energia vindo de usinas hidrelétricas. Com a devastação da Amazônia, os chamados rios voadores estão cada vez mais escassos e isso prejudica o regime de chuvas, que está totalmente descontrolado ultimamente, que por sua vez prejudica o abastecimento dos reservatórios dessas usinas hidrelétricas e tá faltando energia elétrica no Brasil e encarecendo a conta de luz.
E no caminho que a gente tá seguindo, a gente tá correndo o risco de perder essa, que é uma das maiores riquezas do país. E assim, perder uma grande vantagem, que é a geração de energia limpa.
Você entendeu o tamanho da bucha, mas vamos falar dos investimentos ESG? Você sabia que de 2020 pra cá, praticamente dobrou o volume de investimentos sustentáveis ao redor do mundo? Pra você ter ideia do tamanho do potencial desse mercado, praticamente 2/3 da grana dos investimentos do mundo estão sob essas condições ESG, ou seja, tem que ser socialmente responsável, ambientalmente responsável e assim por diante. É importante você entender de fato o que é ESG e em seguida eu vou te mostrar esses investimentos que eu prometi, dá uma olhada.
Você vai ouvir por aí a sigla ESG ou ESG ou ainda em português ASG. Ela é a sigla de Environmental, Social e Governance. Esses investimentos adotam critérios ambientais, sociais e de governança para selecionar os ativos que estão ali dentro da carteira e o objetivo é justamente fazer com que investidores, fundos, empresas passem cada vez mais a se preocupar com isso na hora de selecionar os investimentos. Ou seja, olhar para empresas que são socialmente responsáveis, que respeitem o meio ambiente e que sigam critérios claros de governança. Mas para você entender de fato, a gente não ficar aqui só no blá blá blá, vamos dar exemplo claro de como é que funciona isso na prática?
Entre várias preocupações ambientais, uma das coisas que esses fundos de critério ESG olham para selecionar as empresas que vão estar dentro do seu fundo de investimentos, tem critérios como que é feito a utilização de água e descarte dos resíduos da empresa. Isso vai prejudicar o meio ambiente? Tem algum sistema de tratamento de poluentes? Como é que é feito o descarte do lixo? Coisas desse tipo que são avaliadas bem seriamente e caso ela não esteja de acordo, fica fora desses fundos ESG.
E os critérios sociais? Aí, meu amigo, é como a empresa se relaciona com todo mundo que está ao redor dela, ou seja, com funcionário, com cliente, com a comunidade onde ela está inserida, por exemplo, uma fábrica no meio de uma vilazinha lá no interior do Brasil. Qual que é o impacto disso na vila? Aqui o objetivo é promover o bem-estar tanto do profissional que está dentro da fábrica, da empresa, quanto de toda a comunidade que está ao redor. Então, funcionário feliz trabalha alinhado com os objetivos da empresa, promove mais lucro para ela, então no fim é bom pro seu bolso. Mas não só isso, quando a empresa tem uma responsabilidade social, ela está promovendo, por exemplo, uma maior igualdade entre os funcionários, homem, mulher, região, diversos aspectos aí que podem ser abordados, maior segurança no trabalho. Também tem o objetivo de promover um aumento da renda de todo mundo que está ali trabalhando com a empresa e por aí vai. São diversos aspectos que a empresa olha.
Afinal, né, bolso vazio e um ambiente de trabalho sem segurança e coisa do tipo deixa o funcionário insatisfeito e a chance dele se preocupar com as causas ambientais vai pro espaço. E o critério G do ESG é de governança, que tem a ver com transparência da empresa no final das contas. Como que ela tá lidando com os investidores? Ela tá reportando os dados certos? Tá sendo transparente quanto à condução do negócio? É esse tipo de coisa que também é avaliado. E você deve estar se perguntando, beleza, tudo isso aí é muito bonitinho, mas será que esses investimentos, depois de tanta exigência, continuam gerando lucro? São lucrativos? Recentemente, um editorial da revista Financial Times, inclusive, sugeriu que o Brasil tivesse que ser punido se não parasse com a destruição ambiental. A coisa tá ficando séria.
Tá tão séria que o Parlamento Europeu já tá de olho no acordo entre a União Europeia e Mercosul, dizendo que ele não pode ser aprovado nos termos que estão lá escritos atualmente. E sabe por quê? Porque o Brasil não anda seguindo ali muito atentamente aos critérios do Acordo de Paris. Ou seja, o cerco tá se fechando para quem não tá sendo socialmente e ambientalmente responsável, como é o caso do Brasil. Vai ter menos investimento aqui no país.
Você já entendeu o tamanho da trolha? Agora vamos dar uma olhada nos investimentos que você pode fazer para realmente engatar nessa pauta do futuro? Um dos caminhos é você investir diretamente em ações de empresas comprometidas com as pautas ESG, mas não necessariamente esse é um caminho tão fácil, tão intuitivo, porque não é fácil ficar de olho em tudo. Outra solução é fazer investimentos em fundos, que seguem critérios de índices ESG, que já selecionam e fiscalizam as empresas que são, de fato, socialmente e ambientalmente responsáveis.
É muito importante você conhecer os índices que investem em algumas dessas empresas. Aqui no Brasil, o mais conhecido de longe é o ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial. Era o índice, inclusive, que estava lá na minha carteira, que eu falei no começo do vídeo.
O ISE é um índice parecido com o Ibovespa, só que ele segue outros critérios. Ele é formado por 40 empresas listadas na Bolsa de Valores e, para participar do ISE, ela tem que estar entre as empresas de maior liquidez, ou seja, aquelas empresas que têm bastante volume de compra e venda de ações na Bolsa Brasileira.
Atualmente, ele é composto por várias empresas que seguem critérios ESG, é o caso de Natura, Americana, Cielo e muitas outras.
Desde a criação do ISE, que foi lá em 2005, esse índice já acumulou alta de 276%. Para você ter uma ideia, na data de gravação desse vídeo, nesse mesmo período, Ibovespa acumulava uma alta um pouco menor, de 255%.
Então, recapitulando, você pode investir diretamente comprando as ações dessas empresas, você pode investir em um fundo que compre essas empresas, ou ainda comprar cotas desses fundos negociados na bolsa, chamados ETFs. Até porque você investir nessas empresas, ter diversas ações na sua carteira, pode sair um pouco caro, via fundo pode ser que fique mais barato. Tem um fundo ou ETF que replica a carteira do ISE aqui na Bolsa Brasileira, chamado ITNOW ISE ou ISUS 11. Você pode investir num ETF como se fosse uma ação, então você compra uma cota lá na Bolsa pela plataforma da sua corretora exatamente como se fosse uma ação. O valor mínimo para você aplicar é justamente o preço da cota, que na gravação desse vídeo estava em torno de R$38. E se você tivesse feito um aporte único lá no lançamento do fundo de R$1.000, ele teria se valorizado 94%, ou seja, você teria hoje R$1.940. Cezita, eu falei desse ETF, mas tem outros que estão sendo negociados na bolsa. Você acha que esse tipo de investimento veio para ficar aqui no Brasil?
Tenho certeza que sim. A pauta ambiental tá cada vez mais em alta, a galera tá realmente preocupada com isso, com o futuro do planeta, e as ETFs podem ser uma boa maneira de reduzir o custo dos seus investimentos e já diversificar bastante, contando com a expertise de um gestor experiente, ainda mais se for ESG, socialmente e ambientalmente responsável.
Pois é, eu sei que nos seus grupos de WhatsApp tem até um que discute só empresas que são sustentáveis, não é por aí?
Tem, eu formei um grupo com os amigos meus que a gente tá de olho em empresas ligadas na pauta do futuro, que são energias limpas, renováveis e todo esse universo ao redor. A gente tá de olho até numas startups aí, mas aí é outro assunto, dá mais trabalho. Eu acho que as ETFs são um caminho mais rápido, mais fácil, mais barato e mais óbvio.
Mas e você? Você acha que é só modinha esse lance aí de ESG ou veio pra ficar? Comenta aqui embaixo.
Outro índice de sustentabilidade ESG muito legal é o ICO2, e eu gosto do nome dele, que significa Índice de Carbono Eficiente. Ele é formado só com empresas que fazem parte do índice IBSG50, dá um Google aí, que adotam pautas transparentes em relação à emissão de gases do efeito estufa. Elas têm que estar com esse negócio bem controladinho. Dentro desse índice ICO2, tem empresas como Banco Inter, a própria B3, nossa bolsa brasileira, Gerdau, Gol, Magalu, VEG, mais um monte de outras que aderiram de fato à pauta ESG.
O ICO2, que o Cezita comentou, é só mais um índice da bolsa, mas não dá para você comprar o índice diretamente. Para isso, você precisa fazer o quê? investi via ETF. E o ETF que replica esse índice é o ECO 11, ECOO11. A cota dele vale em torno de 100 reais e se você tivesse investido R$1.000 lá no lançamento, ela teria se valorizado 104%. Ou seja, hoje você teria R$2.004, dobrado o seu dinheiro.
Você já ouviu falar da S&P B3 ESG? Pois é, esse é mais um índice que seleciona ativos com critérios de pautas ambientais, sociais e de boa governança. Além de tudo, ele é internacional e é o mais novinho desses aí. Ele foi lançado em 2020, é uma parceria entre a B3, a nossa bolsa brasileira, e a S&P Dow Jones, ó, que legal.
E o ETF que replica esse índice é o ESGB11. A cota atualmente está em torno de R$109, então esse é o valor mínimo para você aplicar nesse fundo.
Como os ETFs são fundos negociados em bolsa como se fosse uma ação, a lógica é igualzinha de investir numa ação. Você entra no aplicativo da sua corretora, vai até renda variável ou no home broker, joga o código dela, que foram esses que a gente falou, coloca o investimento mínimo que você quer fazer, o valor que você quiser, aplica igualzinho uma ação. Você até acompanha a oscilação de preços lá na tela.
Sempre vale lembrar que esse tipo de investimento é interessante para quem tá de olho sim no mundo dos investimentos ESG, quer acompanhar as novidades do mercado financeiro, mas já fez a lição básica, então já tem reserva de emergência, já tem a renda fixa diversificada e também aplicada em diversos prazos, ou seja, já tem uma carteira que garanta um pouco de segurança e agora tá mirando mais a renda variável.
As ETFs são fundos negociados na bolsa, mas se você tá dando os primeiros passos e tá de olho em fundos, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui de fundos de renda fixa para quem tá começando. Já tem um gestor para cuidar da sua grana, fazer a alocação e diversificação dos ativos e já se inscreve aqui do lado para não perder mais nada da comunidade Econoic. A gente se vê na próxima.